Fala, meu amigo, minha amiga concurseira. Vamos terminar a que faltava aqui do nosso poder normativo ou regulamentar. Chega junto e vamos falar agora um pouquinho de como é formalizado, de como é exteriorizado, praticado o poder regulamentar. Bora lá. Olha só. Vamos falar aqui, então, um pouquinho da formalização deste poder. Quando a gente fala do poder normativo ou regulamentar, toma cuidado com o seguinte. A regra é que ele é formalizado e nós temos aqui os decretos, que é um exemplo bem tradicional. Esse decreto que nós estamos falando, então alguns colocam também o regulamento, esses decretos que nós estamos falando, esse também é regulamento, eles são editados pelos chefes do executivo, prefeito, governador, presidente. E esses decretos que nós estamos falando aqui, não é o decreto autônomo, é o decreto executivo, o decreto de execução, eles são indelegáveis. E é muito comum que as questões trabalhem dessa forma, coloquem o poder regulamentar, só que tem uma divergência doutrinária. Vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar. Para uma parte da doutrina, o poder regulamentar também é feita aqui a sua exteriorização por meio de demais atos regulamentares. Ele também seria feito por meio de outros atos regulamentares. Aí praticados, claro, não pelo chefe do executivo, mas pela autoridade competente, que pode até ser o chefe do executivo, mas também por outra autoridade administrativa competente. No caso, colocar aqui alguns exemplozinhos, ó. Teríamos aí as portarias, exemplo bem comum, e as resoluções. Qual que é o problema? Qual que é o BO aqui? Cara, a treta, o BO aqui é o seguinte. Tem divergência doutrinária. Você vai encontrar questões falando que o poder regulamentar é essa competência privativa do chefe do executivo, falando tipo assim, ó, que o poder regulamentar é só chefe do executivo. Então, muitas questões dão como correto. Mas aí, dependendo da banca, por exemplo, a banca CESP, tá? Para te exemplificar com ela. Tem questão dela já falando que autoridades administrativas, o chefe da repartição, editou uma portaria e foi poder regulamentar. Gabarito correto. Então você tem que tomar um cuidado de acordo com a banca. Tem que ter essa cautela de acordo com a banca. Prova de certo e errado é uma prova que a gente não tem muita margem de escolha, sabe? Ou tá certo ou tá errado. Você não tem comparação com a alternativa. Então, para a prova de certo e errado, beleza? Você pode colocar o seguinte, ó. Para a prova de certo e errado, não é só chefe de executivo. Se falar que é só chefe de executivo, pode pôr errado. Outras autoridades também, porque já está um pouco mais consolidado isso na banca. Beleza? Beleza. Agora, a prova de múltipla escolha, independente da banca aí, tá? Até a banca CESP numa prova de múltipla escolha, ok? Até a prova... que a CESP tem um pouquinho mais de questão, né? Mas para a prova de múltipla escolha, principalmente de outras bancas que a gente não tem isso aqui tão firmado igual na banca CESP, como é uma banca que faz muito concurso, ela tem muito mais questões para a gente trabalhar. Outras bancas podem ter mais ou menos, mas para outras bancas, como não é uma coisa tão definida, qual que é a ideia que você adota? É o seguinte, bizu das alternativas. Ah, Thales, tem uma alternativa aqui falando que o poder regulamentar é só chefe de executivo. Beleza, procure uma alternativa melhor, uma alternativa mais na veia, sabe? Uma que se olha assim e não tem dúvida. Tipo, ah, e o poder disciplinar é para aplicar penalidades a servidores. Cara, nessa você não tem dúvida, pode ir nela. Agora, se tu comparou e não tem ali nenhuma outra alternativa melhor, aí você pode ir naquela mesmo. Meio esquisita, você pode ir nela. Porque prova de múltipla escolha é zoado, cara. é mais zoado, porque como tem as alternativas para a gente comparar, a gente tem que ter esse joguinho de cintura. Então vale essa máxima aí. Belezeira? Show de bola. Bate o print. Bate o print que agora eu vou fazer uma complementaçãozinha pica das estrelas aqui e que vale bastante a pena para a gente poder fechar o nosso poder regulamentar. Pronto? Pronto, querido professor. Então tá. Cuidado que tem uma coisinha chamada decreto autônomo. Meu, esse tal do decreto autônomo, ele pode ser cobrado em vários pontos da matéria. Mas vamos desenrolar ele agora. Esse decreto autônomo, ele é meio enjoadão, porque ele decorre da própria Constituição Federal. Ele é uma decorrência do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. É, filho, tá achando que é pouca bosta? Nada. Esse aqui é enjoadão. Ele decorre direto da Constituição Federal. Ele não sai igual da lei, igual usou da lei. Não, ele sai da CF. Por isso que ele é metidão. Por isso que ele é diferentão. Mas vamos falar um pouquinho mais dele, ó. Vem cá. Esse decreto autônomo, primeiro detalhe. É algo que você vê até inconstitucional quando você estuda lá do Poder Executivo. Ele é uma competência do presidente da República. Esse decreto autônomo é uma competência do presidente da República. E o interessante é que quando você pega o 84 lá embaixo no parágrafo único, você vai ver que essa competência aqui, ela é delegável. Ele pode delegar. Ele pode delegar essa competência para editar o decreto autônomo. Primeiro, ó, para ME, ministro de Estado. Também para o PGR, procurador-geral da República. E, por último, para o AGU, advogado-geral da União. Beleza? Beleza. Então, diferente do outro decreto que a gente falou antes lá, que é o decreto executivo, o decreto de execução, que não admite delegação, esse aqui pode ser delegado. Beleza? MEPGR-AGU, ministro de Estado, procurador-geral da República, advogado-geral da União. Depois dá uma lidinha lá na CF nessa parte, tá? Tá. Mas o que ele faz com base nesse decreto? Vamos lá. Vamos lá. Com base nesse decreto, o presidente da República, primeiro, poderá dispor acerca. Ele poderá dispor acerca da organização e do funcionamento da casa dele. Ele poderá dispor da organização e do funcionamento da casa dele, que é a administração federal, que é a administração pública federal. Mas tem limites. Não é assim também bagunça, não. Tem limites. Porque a CF fala que, ao fazer isso, esse decreto não pode, ênfase na palavrinha não, ele não pode implicar em, primeiro, aumento de despesas. Não pode ter aumento de despesas. Até porque, para ter aumento de despesas, tem que ter lá aquelas leis orçamentárias, né? LDO, LOA, PPA, PQP, tem aquelas leis lá, né? Para ter aumento de despesas. E também, não pode, ó, cuidado que isso aqui cai bem, hein? E também não pode ter a criação ou a extinção de órgãos públicos. Então olha que interessante essa parte. Olha que interessante. Quando ele edita o decreto autônomo, ele pode dispor acerca da organização, da estruturação do órgão. Agora, criar e extinguir, não. Aí tem que ter lei. Então repare que ele tem uma liberdade grande, mas tem limites também. E outro ponto mega power relevante aqui. Com base também no decreto autônomo, O presidente da República pode extinguir, ele pode extinguir cargos públicos federais e funções públicas federais, agora a palavrinha do milhão, valendo um cargo público, quando eles estiverem vagos. Cuidado que se estiver ocupado
só por meio de lei. Só por meio de lei. Mas se estiver vago, pode, por meio do decreto autônomo. Beleza até aqui? Beleza, Thales. Agora eu quero te mostrar um negócio importante, que é o seguinte. Bom, olha só. Nós vimos o para que serve o decreto autônomo, ok?
Ok.
E esse decreto autônomo, ele é meio enjoadão, cara. É, sabe por quê? Porque esse decreto autônomo, ele é um ato normativo primário. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui.
Olha só. Esse decreto autônomo que nós estamos falando, que é o objeto do estudo aqui neste momento, ele representa um ato normativo primário. E olha só o bagulho doido agora, hein? E ele pode inovar no ordenamento jurídico, ele pode criar coisas novas. Ô louco, mas ele não é poder regulamentar? Ele é também, mas ele pode inovar. Mas sabe o porquê que ele tem essa natureza aqui, ó, de ato normativo primário, originário? Sabe por que disso? Porque ele não decorre da lei. Ele é metidão, fi. Ele é enjoadão. Ele decorre da própria CF.
Ele decorre da própria Constituição Federal, da nossa Carta Magna. Faz assim, bate o seu dedinho no print aí. Vai lá. Coloca o dedinho no print. Pode bater o print agora? Que aqui nós fizemos duas coisas, ó. A primeira, nós entendemos o para que serve o decreto autônomo, com suas regrinhas. Competência do presidente, pode delegar, PGR, ME, AGU. Ele pode fazer algumas coisas novas. Dispor acerca da organização no funcionamento, mas tem limites. Pode extinguir, criar não, hein? Extinguir cargos públicos vagos. Ele está inovando. E ele pode fazer isso porque ele está decorrendo da própria Constituição Federal. Bateu o print aí? Tá. Agora, a gente volta para o que a gente estava vendo lá no outro vídeo, que é a nossa piramidezinha. Olha aqui que legal. Quando a questão disser para você poder regulamentar, ele está aqui. É um ato secundário, é um ato derivado, ele decorre da lei, ele não inova. Mas sabe o decreto autônomo que nós vimos? Nós vamos colocar ele, ó, aqui em cima. Metido, né? Metido. Porque ele decorre da própria Constituição Federal e não da lei. O decreto autônomo, ele decorre da própria Constituição Federal. É a própria CF que dá esse poder para o presidente. É diferente do poder regulamentar normal. Então, o decreto, tipo, decreto de executivo, decreto de execução, decreto normal, ok? Ele, o decreto normal, tá? Decretinho. Ele é um ato secundário, porque ele decorre da lei. O decreto autônomo, não. Ele é um caso especial, porque ele decorre da própria Constituição Federal. E como ele decorre da própria Constituição Federal, assim como a lei, ele pode inovar no ordenamento jurídico. Por isso ele tem uma natureza primária ou originária. Beleza? Beleza. Agora você pode tirar o print da nossa piramidezinha. Lembra que eu havia dito antes? Então vamos fazer o seguinte. Professor, ficou meio bagunçado o poder normativo. Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar no poder normativo para você bater o print na ordem correta, tá? Tá. Primeiro print, vai lá. Poder normativo ou regulamentar. Do conceitinho, o para que ele serve, o para que nós iremos utilizá-lo. Para complementar e regulamentar a lei para sua fiel execução. Pronto. Agora, segunda tela. Ele tem uma natureza derivada ou secundária. Ele decorre da lei. Ele não inova no ordenamento jurídico. Ele não cria, modifica ou extingue direitos ou obrigações. Ele age nos limites pela lei. Ele tem uma discricionariedade, mas dentro do que a lei permitiu. E se a questão disser para você poder regulamentar, você vai na regra geral, que é isso aqui. Agora a próxima tela. Pode bater o print da nossa piramidezinha de Kelsen, resumida, mas no que interessa. Quando a questão disser poder regulamentar de forma genérica, secundário derivado não inova. Se ela quiser falar do decreto autônomo que pode inovar, que é um ato primário, aí você vai utilizar o critério da alfabetização. Por quê? Porque você vai ler, estará escrito na questão. O critério é o da alfabetização, é só você ler. A questão vai te dar um elemento. Ela vai falar do decreto autônomo, ela vai falar em regra, você não presume ele, você presume o que está aqui embaixo. O que ele vai jogando aqui é a regra geral. Para ele falar de decreto autônomo, ela fornece algum elemento, beleza? Beleza. Bateu o print? Tá. Agora a próxima tela. É o exemplozinho que a gente trabalhou, beleza? Para entender o poder regulamentar. Lembrando que ele é um ato secundário. O decreto poder regulamentar está aqui, ó, é um ato secundário. E lembrando que isso aqui também é uma decorrência tanto do poder regulamentar, como ele tem uma pegada também com o poder de polícia. Pronto? Pronto. Agora, a próxima telinha, que é aquela que fala da parte da formalização. Como ela é formalizado. Tem a regra, que é esse aqui, tem aquela discussão que nós vimos antes também, já falamos sobre isso, já bateu o print? E agora, a última telinha. Pode bater o print da última telinha. Que tem ali o decreto autônomo, que como ele decorre da própria CF, ele é um ato normativo primário, ele pode inovar no ordenamento jurídico, mas não é bagunça. Ele tem esses limites aqui, ó. Por exemplo, não pode extinguir um cargo público. Se estiver ocupado, mas se estiver vago, ele pode. E uma última pegadinha. Uma última pegadinha para fechar aqui. A questão fala assim para você. O presidente da República, por meio do decreto autônomo, poderá extinguir um órgão público cujo todos os cargos estão vagos. Certo ou errado? Errado. Ele não extingue o órgão. Ele extingue o cargo. Ele poderia extinguir todos os cargos. Vai ficar um órgão vazio, mas o órgão está lá. O que ele pode extinguir com base no decreto é o cargo vago, o órgão não. Cuidado com essa pegadinha também, beleza? Beleza, professor, show de bola? Tranquilinho? Já bateu o print? Coisa linda, né, fi? Terminamos aqui essa diferenciação, então, dos poderes da administração. Mas não acabou ainda, não. A gente tem que falar aí também do abuso de poder. Depois eu vou bater um resuminho direto na veia. No próximo vídeo eu faço isso. Bater um resuminho na veia dos quatro poderes só para te ajudar ali a bem desenrolar, falar um pouquinho do abuso de poder, aí sim a gente fecha o caixão, aí sim a gente encerrou esse tópico e tá de boa. Falei que não é um tópico tão difícil, é um tópico até gostoso de estudar, mas você repara como ele é bem técnico e como ele tem muitas regrinhas e também não só as regrinhas, a gente tem que saber um pouquinho ali acerca do desenrolar mesmo, acerca assim de pegar aquela regra, jogar no caso concreto, a banca floreia, isso aí é muito importante, é um tópico muito rico nesse tipo de questões. Valeu? Próxima aula nós continuamos. Um forte abraço. Até já.